Academos Podcast. Bem-vindo ao Academos, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos, partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academos Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída, com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Junte-se a nós e inspire-se. Espero que a semana tenha sido boa. Bem-vindos ao Academos Podcast. Esta semana temos aqui como convidada socióloga e investigadora no Centro de Estudos Sociais, Ana Oliveira. Olá, Ana. Bem-vinda.
Olá, boa tarde, Samuel.
E a Ana tem desenvolvido um trabalho em torno de questões relacionadas com o assédio e a sexualidade. Mas antes disso, teve um outro percurso. Quer-nos explicar como é que, de uma mestrado em Sociologia da Música, passa para depois um doutoramento em Estudos Feministas?
Eu licenciei-me em Sociologia, na Universidade de Coimbra, e a tese de licenciatura, na altura, já era sobre Sociologia da Música, a partir da Sociologia da Cultura. De facto, fui fazer o mestrado em Sociologia da Música na Universidade de Edimburgo, e a minha ideia na altura até seria prosseguir o doutoramento nessa matéria. Entretanto, começo a trabalhar no Centro de Estudos Sociais, no campo da Sociologia do Direito. É um campo que de facto me fascinou e me vem fascinando desde então. E aliás, é durante uma entrevista num projeto na altura sobre violência doméstica que me surge o problema a sério no local de trabalho, na altura. Então escrevi-me de facto no programa de estudos feministas também na Universidade de Coimbra e assim fiz o doutoramento. A verdade é que os caminhos muitas vezes têm linhas que são paralelas, mas o momento onde eu estou agora, por exemplo, é muitas vezes, e há uma área de estudos que é sobre direito e música, por exemplo, ou uma aproximação cultural ao direito, e muito daquela que era alguma sensibilidade teórica, que também acabei por, de alguma maneira, por estar mais familiarizada, por causa da tese de licenciatura e do mestrado em música, num ambiente muito entusiasmante. De facto, era a Escola de Música em Edimburgo era realmente, era fascinante. Acaba por também por dar uma maneira informar muito daquela que é a minha maneira de entender o direito como um objeto cultural, um objeto que informa e que influencia e que é informado e que é influenciado por expressões artísticas, culturais, científicas e várias outras esferas extrajurídicas.
Por vezes, estudar lá fora inspira-nos e faz-nos ver as coisas de outra maneira, e parece ter sido esse o caso em Edimburgo, com todo esse ambiente vibrante, que levou a começar-se a interessar por novas temáticas.
Sim. E já antes, eu acho que é verdade, admito, talvez seja um bocadinho aquele fascínio do estrangeiro, não é? Mas o modelo de ensino é diferente. Sobretudo na licenciatura fiz o Erasmus em Utrecht e talvez tenha sido, de facto, um momento de viragem na maneira como eu encarava os estudos superior. Em Utrecht tive uma disciplina que era estudos feministas, com uma autora que é bastante proeminente nesta área, os grupos eram mais pequenos, a relação pedagógica era diferente. E isso influenciou, sim, a forma como eu encarava os estudos, da mesma maneira como o entusiasmo e o interesse por aquilo que era um objeto de estudo. Não era apenas, ou seja, deixou de ser continuação do liceu. Eu acho que, pelo menos, ponho aí, se calhar, um momento em que a universidade deixa de ser a continuação do liceu para passar a ser realmente algo que eu estava comprometida.
Uhum. E para passar a ser uma nova fase da sua vida, que se tornou depois investigadora nesta área e que ainda continua a desenvolver variados projetos. Se calhar podíamos começar por uma das questões que tem estudado em conjunto com outros colegas, naturalmente, mas estou-me aqui a referir às questões de género na justiça portuguesa. Que publicou recentemente, já não tanto, já foi em 2016, mas um artigo que fala sobre as opiniões e as percepções sobre o género na justiça portuguesa, em particular na magistratura, e nos juízes. E uma das coisas que eu achei interessante e que fala nesse estudo é que refere já dois autores que, nos seus próprios estudos, dizem coisas interessantes como estas. Num estudo de Oberlin, de 1955, havia uma correlação, ou foi detectada a não correlação, na presença das mulheres juízes na aplicação de procedimentos e penas mais leves. Mas depois, numa outra investigação, feita por outra investigadora, neste caso no Brasil, a Eliane Junqueira, encontrou, ou concluiu que as juízas no Brasil tendem a ser menos generosas do que os seus colegas masculinos relativamente a mulheres, em casos relacionados com assédio. Nessa altura, a Junqueira sugere mesmo que as profissionais femininas sentem menos empatia pelas mulheres. Sentiu isso no trabalho que tem desenvolvido em Portugal? De que maneira é que se posiciona a realidade portuguesa nestes dois estudos? Estamos mais próximos da Junqueira ou estamos mais próximos do outro autor de Oberlis?
Ora bem, esse foi um projeto que já foi realizado entre 2012, 2013 ou 2014, portanto já foi há algum tempo. Eu entrei como investigadora, não fiz parte da concepção do projeto, mas era um projeto que eu ainda agora acho realmente engraçado, interessante, porque basicamente partia da pergunta, uma pergunta que é comum, que é simples, que era se importa quem é que está a julgar. E se o sexo da pessoa que está a julgar, se é importante na maneira como olha para os problemas, como é que interpreta os factos, as normas e os sujeitos a quem irá aplicar
É uma
o
questão
direito.
muito, muito estimulante.
Sim, e o projeto durou 3 anos, chegou-se a algumas conclusões, mas não conclusões conclusivas, nesse sentido. Ainda há pouco tempo, lembrei-me também, ainda há pouco tempo, tenho dúvidas agora se foi o Conselho Superior da Magistratura, se foi a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que também divulgou aquilo que considera ser um estudo, e basicamente acaba por ser um estudo também quantitativo, precisamente que refletia sobre essa questão, sobre se as juízas, em casos de, creio que seria homicídios e violência doméstica, se seriam mais ou menos penalizadoras, ou seja, se aplicariam penas mais pesadas do que os seus colegas magistrados. E a manchete da notícia era que as magistradas aplicavam. Agora tenho um bocadinho de dúvidas sobre a
É uma
orientação
notícia
da.
recente.
É, sim, é muito recente. Que creio que as juízes, exato, os juízes aplicavam penas mais leves. Era isso, os juízes, homens aplicavam penas mais leves do que os seus colegas, em casos de violência doméstica ou de homicídios. É assim, de facto, há vários estudos que têm concluído que quando as juízas estão a apreciar ou a julgar casos de arguidas, sobretudo nestas matérias, mas também de matérias como infanticídio, tendem a aplicar penas mais pesadas. E alguns dos argumentos ou das teses que têm sido avançadas para justificar este padrão, tem a ver com uma ideia de afastamento ou de maior censura, ou uma censura moral maior por se refletirem naquilo que seriam comportamentos quadros nos quais também se inscrevem, ou seja, precisamente por exemplo, por ser entendido como o amor maior de uma pessoa ser em relação a um filho ou uma filha, por exemplo, uma mãe que mata um filho, seria, para outras pessoas que possam ser mães, talvez mais gravoso, ou seja, a culpa ser maior e por isso necessitar de uma pena mais pesada. Essa será talvez uma das formas de entender este padrão na forma de julgar, diferenciado, para quando a juíza é de sexo feminino ou de sexo masculino e quando a arguida é de sexo feminino ou masculino. Claramente que todos estes estudos, e eles refletem sobre isso nas suas metodologias, acabam por ser um bocadinho grosseiros. Não são grosseiros, mas estão a comparar coisas incomparáveis, não é? Porque ainda que sejam situações que pareçam semelhantes, não há situações semelhantes.
Literalmente.
Ou seja, há sempre uma relacionalidade que depois será lida e interpretada e que ela estará associada sempre a uma culpa diferente. E, portanto, são padrões. Eu acho que, enfim, que a justiça está com muito mais atenção mediática. Ainda voltou a sair hoje um acordo no Tribunal da Relação do Porto, que voltou a criar grande alarido social e mediático. E, portanto, começa a haver um pouquinho mais de atenção à formulação das questões, ou pelo menos à formulação de formas.
Eu estava aqui a ouvi-la e estava a pensar que estamos a assumir a subjetividade na aplicação da justiça. Diferentes aplicações da subjetividade, ou com base na lei, que é objetiva, naturalmente, mas como cada caso é um caso e há sempre uma leitura dos acontecimentos por parte do juiz ou da juíza, portanto, no fundo, era também tentar perceber a forma de género dessa subjetividade, se havia tendências relativamente a homens ou mulheres, mas também tendências relativamente a um juiz ou uma juíza.
Basicamente seria esse o objetivo. Claramente que esse projeto parte de um problema de formulação, ele próprio, que é quase insuperável quando se colocar nestes termos, que é parte da ideia, uma ideia fixa daquilo que são expectativas em torno daquilo que são as mulheres, de formas de estar e de ser e de pensar diferenciadas. E, portanto, isso é um problema de origem da formação daquele problema, que acaba por ser insuperável. Então, acaba por-se quase sempre por. Enfim. Mas, logicamente, que o direito. A aplicação do direito depende da sua interpretação, falamos de um contexto, e que é muitas
Claro.
vezes um pretexto também para julgar coisas que não são necessariamente aquelas que estão a ser ali julgadas.
Será que esta diferença que alguns estudos encontraram, como aqueles que são referidos no vosso trabalho, é uma diferença cultural e ocidental ou uma diferença que se aplica no mundo inteiro? Será que já existem investigações que nos deem alguma orientação sobre esta questão?
O grupo das profissões jurídicas, das pessoas que estudam as profissões jurídicas, é largo, é amplo, aliás. E, portanto, já há, de facto, estudos em vários contextos nacionais, asiáticos, africanos, americanos, europeus,
E
e,
nota-se um
portanto,
padrão em todos.
normalmente há um padrão, sim, um dos padrões, de facto, é entender isso. Que os magistrados tendem a aplicar penas menos pesadas do que as magistradas, e as magistradas tendem a aplicar penas mais pesadas às arguidas, em comparação aos magistrados. É um padrão que tem vindo a ser mais ou menos frequente em algumas matérias específicas, sobretudo estas relacionadas com violências domésticas ou crimes que entendemos como conexos, como homicídio, nas relações de conjugalidade ou de intimidade. Mas todos estes projetos não, todas estas investigações, ou seja, acabam por, de alguma forma, estarem sempre sujeitas àquilo que é uma contingência que é reconhecível, não é? Que é, uma vez mais, procurando entender construções sociais, também acabam por reforçar essas mesmas construções sociais a partir desses mesmos resultados. E, portanto, a uniformização, muitas vezes a partir da variável sexo, ainda que possa ser útil, acaba por esconder muitas outras variáveis que, se calhar, seriam até muito mais relevantes naquilo que determina a medida da pena, por exemplo.
Sim, e no vosso estudo, se calhar um fator que pode ter condicionado as conclusões é que, pelo menos na magistratura portuguesa, temos mais juízas nas primeira instância, mas nos tribunais de segunda de instância, da relação, depois do Supremo Tribunal de Justiça, por exemplo, já há menos juízas. Isso, como é que podemos olhar para esse caso? É só uma questão de formação? Será que ainda temos um direito muito masculino? E qual é a tendência? Provavelmente haverá uma tendência de mudança em que cada vez mais juízas estejam presentes nos tribunais de segunda instância.
Sim, aliás, sim. As magistraturas no contexto nacional só foram abertas às mulheres em 1974, não é? E, portanto, a sua entrada nesta profissão é muito tardia. Mas a verdade é que, e agora não tenho os dados presentes, mas da última vez que estive a estudar essa matéria, no Ministério Público, por exemplo, na primeira instância, já seria cerca de 75%. Constituído por mulheres. E uma das discussões que se tinha na altura é que seria uma questão de tempo até, de facto, as pessoas da primeira instância acederem às instâncias superiores, Supremo, às relações e ao Supremo. Há muitos argumentos, ou muitas correntes muito mais céticas em relação a isso, não só porque, de facto, tem havido, ao mesmo tempo, tem havido maior acesso também a mecanismos de restrição, seja o método de acesso às instâncias superiores parte de princípios que muitas vezes não são igualmente disponíveis a uns e a outras, nomeadamente por dimensões que são para profissionais como não se inscreverem em mestrados, não terem tempo para ser doutoramentos, não terem tempo nem motivação por compromissos ou por terem interesses outros que não se dedicam apenas ou que não são todos canalizados para a carreira. Isso por um lado. Por outro lado, é também, lá está, outras correntes têm entendido que esta a formação neste campo, nesta comunidade interpretativa e de sentido, é uma formação masculinizante. E esta também é sempre um conceito perigoso. A ideia quase celibatária do magistrado, do juiz, que na altura até se deslocava de comarca de X em X tempo, para não ganhar vícios relacionados com a comunidade, para não se inserir demasiado na comunidade, e portanto essa condição acabaria por ser masculinizante e acabaria por afastar aquilo que seriam sensibilidades outras que poderiam introduzir diferenças ou pelo menos interpretações diferentes ao direito de criar, leituras diferentes, pelo menos, conflituantes ou antagonizantes. Aqui, lá está, depende um bocadinho daquilo que é a perspectiva mais otimista, mas menos pessimista do desempenho do sistema. Há algum tempo que, de facto, já não tenho vindo estas matérias, não sei como é que tem sido o seu desenvolvimento, a maneira como, de facto, essas matérias têm vindo a ser, se têm traduzido em decisões práticas ou em decisões materiais, mas... sou mais cética do que outra coisa, talvez.
Sim. Vamos aqui voltar à página e falar então daquilo que tem ocupado mais o seu tempo mais recentemente, seja no seu doutoramento. O seu doutoramento, para relembrar, chama-se A Expressão Normativa do Assédio, Aproximações Sociojurídicas à Sexualidade. E eu começava por perguntar o que é esta expressão normativa do assédio, como é que isso se realiza todos os dias no nosso cotidiano?
A expressão normativa do assédio tem a ver com aquilo que é a sua latência criminal e laboral e organizacional e muitas vezes que não se traduz necessariamente numa concretização normativa no sentido de, ou seja, a maneira como eu encaro o assédio, ou encarei naquele trabalho, e continuo a encarar, é como um problema sociológico muito mais do que como um problema social. Uhum. Ou seja, o que me ocupa é tentar entender a produção de conhecimento sobre o assédio. E o modo como essa produção de conhecimento influencia e informa o direito e a sociedade. Relacionalmente, como é que um e outro... se informam e se influenciam. E isto lá está desde conversas como as que estamos aqui a ter, como mesmo componentes letivas ou como expressões artísticas, culturais, a maneira como começa a ser tema de livros, como sempre foi, aliás, como vem sendo, só que tem vindo a ser diferentemente enquadrada em músicas, em telas, em pinturas, ou então...
No cinema.
No cinema, sim, no cinema seria a expressão mais óbvia até, em códigos de condutas, ou naquelas que têm vindo a ser a sua, uma expressão de denúncia social e de mobilização social, como casos mais recentes nos têm vindo a relembrar. E, portanto...
Então fala de assédio num sentido genérico e não em tipos particulares de assédio.
Eu basicamente, ou seja, uma das perguntas de onde eu parto é o que e como estão a julgar os tribunais portugueses quando é convocada esta categoria assédio. Sendo que o assédio no plano nacional, enquanto assédio sexual ou assédio moral, apenas consta no Código de Trabalho. E consta desde o início do Código de Trabalho, desde 2003. Mas no Código Penal, o assédio sexual não consta enquanto assédio sexual. Há várias outras tipologias criminais, onde se subsumem condutas daquilo que poderemos entender como assédio sexual, de importunação sexual, a coação sexual, a violação na forma tentada, a perseguição, a injúria, a ameaça, a coação que não só sexual, e portanto há muitos tipos criminais que poderiam integrar aquilo que entendemos como assédio sexual. E o que é mais denso e também mais prolífico nesta categoria é, por um lado, é dá uma evidência, ou uma ilusão de evidência, a partir de uma forma que se calhar será mais uma forma jurídica ou pró-jurídica do que um conteúdo social. O que significa que falamos da série e as pessoas têm quase como evidente aquilo que se está a falar, mas quando tentamos contextualizar ou aprofundar aquilo que é, é uma categoria que acaba por quase se esvaziar a si própria. Há outros, claramente, há outras categorias, outros conceitos que também têm essa natureza. Esta acaba por ter algum peso diferente, porque tem vindo a ser usada de uma forma muito... tem sido usada de uma forma que tem marcado muito o debate nacional, os fóruns laborais, os fóruns sociais.
Sim, fala-se de assédio sexual, fala-se de assédio moral, fala-se de assédio laboral e, inclusivamente, um dos trabalhos em que participou foi justamente num guião de boas práticas, isto, se quiser falar um pouco deste trabalho, onde fala mesmo de situações que configuram assédio laboral, como esconder questões como obrigar a responder ou a trabalhar em certos horários, privação do sono, quando isso implica nesses horários a privação do sono, a danificação das suas roupas, o envio constante de e-mails, chamadas telefónicas insistentes. Estão aqui enunciados neste Guia de Boas Práticas muitos alertas que nos podem deixar mais sensíveis para esta questão do assédio laboral. Estes Guias de Boas Práticas significa também que a sociedade está mais atenta a estas práticas e, portanto, precisa de um guia também que a ajude a destrinçar aquilo que é ou não moral. Como é que vê este guia?
Enfim, atualmente, desde 2017, tornou-se compulsório e obrigatório por lei que as entidades com mais de 7 trabalhadores ou trabalhadoras tenham um código de condutas que implementem na sua organização formas de denúncia e processos da denúncia até a sua efetiva resolução.
E este guia é o resultado, ou contribui para que as empresas possam então fazer esse processo?
Contribui de alguma maneira, A ideia é contribuir para que as pessoas que estejam naquela circunstância ou que assistam a circunstâncias daquelas consigam dar um nome às coisas. E, de facto, dar nome às coisas acaba por ser muito importante nesta ideia da consciência jurídica, nós compreendermos que estamos a experienciar uma circunstância e poder dar um nome, significa que podemos comunicar sobre ela de uma forma muito mais eficaz. Isso acaba por ser importante, logicamente. Até porque nada, não há aqui nada de novo, não é? Ou seja, a ideia do assédio no local de trabalho, tal como a questão do bullying nas escolas, são formas de são formas, não, são mecanismos de relacionalidade que são tão antigas quanto o trabalho, não é? São tão antigas quanto a convivência. E, portanto, o que mudou foi, de facto, a sensibilidade e a censura sobre elas. E, portanto,
E mudou darmos um nome a estas práticas?
essa é a parte engraçada, né? Se a língua, se a palavra, se muda a coisa, eu acredito que sim, efetivamente. Aliás, tivemos uma demonstração cabal quase disso com aquilo que se chamou o hashtag MeToo, não é? Em que, de facto, o hashtag MeToo mais não fez do que dar um nome a comportamentos e a coisas que as pessoas se puderam facilmente identificar, com as quais se conseguiram ou se puderam identificar. Isso dá uma ideia de unidade e de coletivo que acaba por ser também a sua força. Logicamente que são coisas muito diferentes, estamos a falar de comportamentos muito diferentes e lá está, a unidade sociológica quase do conceito de assédio é o que permite criar esta unidade, que depois acaba até por direito, acaba por entender a unidade sociológica, ainda que não consiga traduzir muito bem naquilo que são as suas categorias jurídicas ou normativas. Porque muitos dos comportamentos, isto, aliás, a doutrina nacional tem vindo a dar conta disso frequentemente, muitos dos comportamentos vistos isoladamente não têm em si uma censura, muitas vezes nem moral associada. Por exemplo, num local de trabalho, não cumprimentarmos alguém, aquele comportamento isoladamente não é necessariamente algo objeto de censura, mas aquele comportamento inserido primeiro numa relação de trabalho, em que já há, ou seja, há a contratualização de uma assimetria, o contrato de trabalho é precisamente isso, e a ideia de dependência de um lado, na verdade, a dependência dos três lados, se formos, mas a ideia de necessidade daquele contrato, daquele vínculo e a forma como aquele vínculo vulnerabiliza. Ou pelo menos explora, né, numa visão marxista do termo, um lado. E, portanto, aquele comportamento não é por ser, não, isoladamente, não é necessariamente censurável, mas enquadrando-se numa série de comportamentos e numa relação contratualizada de trabalho que permite criar esta imagem e dar um nome a estas pequenas coisas. Mas essa é a grande, e é um dos debates que eu faço nesse trabalho de doutoramento, é que se nós no código, no campo laboral temos de facto a contratualização da desigualdade, da hierarquia, ou seja, o contrato de trabalho é formalizado entre uma entidade empregadora e um trabalhador ou uma trabalhadora, nos contextos extralaborais não há esse contrato, ou seja, há um contrato social, um contrato. Há autores que chamam um contrato sociossexual, mas a presunção liberal é de que somos todos e todas iguais, todos e todas iguais perante a lei. E, portanto, se somos todos e todas iguais perante a lei, estamos a proteger mais alguém em relação a outras pessoas, a partir de que princípio, de que variável? E nós já temos isso como definido, a questão da idade. As pessoas com menos de 18 anos são protegidas de forma diferente do que as pessoas que têm mais de 18 anos. São protegidas, são reguladas, também são proibidas muitas coisas. As pessoas com deficiência, atualmente também já se fala, não, já está instituído a pessoa acompanhada, falta uma palavra agora, é a ideia do acompanhamento, do maior acompanhado, exatamente. Ou seja, também já estamos a proteger a partir da idade. Nós já há, de facto, estabelecidos algumas variáveis que permitem dizer que as pessoas são todas iguais, mas ainda assim há variáveis que as tornam necessitadas de maior proteção. Se pensarmos na questão do assédio sexual e pensarmos que estamos a tentar proteger umas de outros, a presunção liberal da igualdade esvai-se. Ou esvai-se, ou pelo menos fica refém de uma desigualdade estrutural que tem vindo a ser explorada e denunciada, sobretudo, em que, de facto, há uma estrutura patriarcal da sociedade. A questão, e é por isso que eu acho este tema, e também foi isso que eu tenho vindo também a trabalhar, mais do que denunciar, é tentar entender como a densificação destas medidas protetoras do assédio, muitas vezes, e de outros temas que poderão ser criminais também,
Configurado,
sim, e têm
tem
trazido.
moldado a nossa percepção acerca do que é esse fenómeno.
Certo. Bom, isso também. A minha ideia era só que, de facto, têm demonstrado os paradoxos e as contradições de se pensar o sexo. Aliás, uma das autoras, desta matéria, que é a Jane Gow, uma norte-americana, ela, num livro em que ela, cujo título é A Feminist Accused of Sexual Harassment, ela era uma professora de estudos feministas de literatura, é acusada de assédio sexual, mas basicamente o que ela vem dizer é que o feminismo inventou assédio sexual. E, portanto, esta é uma formação que é uma formação que acaba por ser uma manchete quase de jornal, mas ela justifica-se, e sim, podemos afirmar, o feminismo inventou o assédio sexual.
Pois era isso que eu ia perguntar,
Sim.
se na sua opinião se revia também nessa afirmação e se o argumento que essa autora utiliza ao longo desse livro se tinha sido convincente para si, e que é uma ideia estrondosa, manchete de jornal, exatamente, como diz a Ana, e que nos leva a pensar o quanto a forma como falamos acerca dos fenómenos sociais, molda a nossa percepção, a nossa compreensão e o conhecimento que temos acerca deles. Nisso não será também exagero pensar no papel dos média na difusão de certas construções terminológicas, no fundo de discurso, que nos levam a crer, numa determinada configuração ou forma para o assédio. Aquele que estudou mais, na sua tese foi o assédio sexual.
Não.
Não.
Não, ou seja, normalmente o assédio sexual, que é curioso, acabou por, de alguma maneira, capturar quase toda a atenção. Não, basicamente eu estudo o assédio a partir daquilo que são a sua adjetivação moral e sexual no plano laboral e no plano penal. Ou
Muito
seja,
bem.
a partir da subordinação sexual e da subordinação laboral, e conjugando estas duas subordinações e a sua tutela diferenciada. Só uma coisa só que é engraçada relativamente ao que estava a dizer. Que é a forma, por exemplo, como, nomeadamente através do Correio da Manhã, muitas das pessoas que assistem regularmente a processos judiciais, a audiências judiciais, começam a utilizar a apropriar-se da gramática jurídica e conseguem, de facto, já formular ideias e mesmo não só na terminologia, mas mesmo no método jurídico. Não só a ideia da presunção da inocência, do arguido, das medidas de coação, dos
O
registros de um
segredo de
criminal,
justiça.
dos segredos de justiça, o ónus da prova, como a gramática jurídica entrou na sociedade, na comunidade, muito a partir da comunicação social, também a partir da literatura, ou seja, a literatura do crime, não é? É de facto um género
E hoje
especial.
temos rúbricas de programas de televisão criminais e que se focam só em casos criminais e que têm sempre o apoio de especialistas que ajudam a explicar a terminologia e, portanto, de algum modo ela tornou-se mais familiar aos cidadãos.
Sim, sem dúvida.
E eu sei que é uma pergunta que não se faz, mas eu vou ter que a fazer, que é, se tivesse que resumir a sua tese de doutoramento, e reparem que as teses de doutoramento nunca têm menos de 100 páginas, e por isso pedir a qualquer autor, investigador, que resuma a sua tese em poucas palavras, não é tarefa fácil, mas aquilo que a terá mais tocado na sua investigação, aquilo que surgiu e que de alguma forma a surpreendeu, haverá alguma coisa?
Ou seja, o meu estudo não foi um estudo de diagnóstico. Eu analisei muitas decisões do campo laboral e do campo penal, mas não estava a tentar encontrar vícios, não estava a
Ok.
tentar encontrar as pessoas em falso. Até porque parte do princípio de que o sistema não é passível de ser justo. E isto nem sequer é. Pode ser um pessimismo radical, mas é simplesmente a ideia de a aplicação do direito obriga à interpretação, ao método interpretativo. É incontornável. E esse é o método que pode ser contornável, a partir do momento em que metemos em folhas de Excel e checklists, cumpriu ou não cumpriu, mas mesmo esse cumpriu ou não cumpriu, como nada, a objetividade é sempre mediada pela interpretação. Isto só para fazer aquilo que eu não fiz,
Sim.
são mais rápidas daquilo que eu não fiz do que aquilo que eu fiz. As minhas conclusões normalmente regressam sempre atrás. Ou seja, a ideia é, ok, isto é um problema. Então nós temos que voltar atrás. Então temos que voltar a repensar o sujeito. E basicamente repensar o sujeito seria repensar as estruturas a partir do qual pensamos o sujeito, a partir do qual interpretamos o sujeito. Desde logo essa categoria sexo. Quão relevante ou quão revelador é ela daquilo que constitui as pessoas como pessoas. Ou seja, um dos meus pontos de partida, ou seja, você chega ao final da tese do tratamento e está num ponto de partida, foi precisamente essa, não é? A ideia de sujeito jurídico que é um sujeito complicado, radicalmente complicado, intraduzível. Esta ilusão de evidência sobre o sexo feminino, o sexo masculino, quanto ela diz sobre as pessoas, a mim parece-me precária e demasiado precária para continuar a insistir nela. Outra será o trabalho, esta centralidade do trabalho na vida das pessoas, quer como forma de ganhar recursos, quer como forma de realização pessoal. E, portanto, aqui seria uma vez voltar um bocadinho mais atrás, se calhar, lá está, e com a ideia do rendimento básico incondicional, que foi motivo de conversa, má conversa, infelizmente, apesar do tempo que
Mas
foi dado
em
na antena.
Portugal podia-se falar mais de rendimento básico incondicional, e essa é uma grande discussão a nível internacional, com bons com bons argumentos de ambas as partes, daqueles que são a favor da aplicação desse rendimento e daqueles que não são. Mas normalmente, se calhar os média tratam esse assunto das notícias pelos seus intervenientes políticos, mas de uma forma tão superficial que não é digna da complexidade desse rendimento, porque obviamente estamos aqui a falar de um rendimento que seria atribuível a todas as famílias, independentemente de terem emprego ou de não terem emprego. E das suas capacidades financeiras e políticas e sociais, etc. Mas é uma questão que não é apenas isso, não é? Não se trata apenas de dar dinheiro, é muito mais.
Sim, lá está, trata-se de pensar o modelo social, quase, né? E em relação à questão das famílias, seria talvez o meu terceiro ponto, que era acabar com essa ideia das famílias. E
Sim.
lá está, que não tenho nada contra as famílias em si, mas é como modelo, comunidade de organização. A comunidade de organização, família, é um problema. É um problema e é um problema por onde se varre muitos dos problemas sociais que não se querem enfrentar, nomeadamente a pobreza, que é a história de as pessoas são menos pobres quando vivem em família. Com certeza as pessoas precisam menos do Estado quando vivem em família e é precisamente esta ideia da relação entre o indivíduo, o sujeito e o Estado que o RBI, que o Rendimento Básico Incondicional, de alguma maneira tenta que entra. Tem a ver precisamente com esta relação, que é uma relação entre o indivíduo e o Estado, entre esta ideia de contrato que se estabelece, em que a família não pode ser a unidade para se pensar essa relação. Isso permitiria, de alguma forma, também, não seria nunca resolver, porque eu não acredito na solução da violência, ou seja,
Mas contribuiria.
contribuiria pelo menos para as pessoas não depositarem toda a sua realização naquele projeto de família. E se calhar poderiam, de alguma forma, não se sujeitar a muitas das situações que se sujeitam em nome desse projeto. E é um projeto que lhes dá a realização, que é a partir desse projeto que se concretizam. E a ideia é desvaziar esse modelo, como forma única quase de concretização, quase de sucesso e insucesso para as pessoas que têm uma tradução em vários níveis, mesmo a nível das decisões judiciais, mesmo a nível das decisões penais, que é aquilo que falámos no início. Uma pessoa casada, que está bem inserida familiarmente e laboralmente, em relação ao trabalho da família, é uma pessoa que, à partida, necessitará de uma pena mais pequena, porque está integrada socialmente. E, portanto, de facto, são unidades muito importantes na maneira como se pensa a pessoa, na sociedade. E, portanto, seria, de alguma maneira, repensar esta relação, em que este rendimento que seria atribuído a cada pessoa individualmente não seria bem a toda a gente, porque há sempre a questão de se é desde que nasce, se é desde os 18 anos, há aí algumas questões que requeriria
Sim,
nesse
essa,
sentido.
a
Alguma
aplicação
limitação.
prática ainda carece de mais
Mas,
pormenorização.
e sobretudo a ideia de que isto nem sequer resolveria os problemas às pessoas. Não é a ideia de que isto, nenhuma destas medidas traduzir-se-iam necessariamente em maior felicidade, ou sequer em felicidade. Nem sequer numa promessa de felicidade. E a ideia das pessoas poderem escolher mal. O que é basicamente a ideia de, sim, as pessoas escolheriam certamente mal. As pessoas tomariam más decisões com o dinheiro que estavam a receber, mas aquilo permitiria que, de alguma forma, não tivessem que se sujeitar a empregos nos quais não se sentissem, enfim, bem ou
Realizadas
realizados, ou horários que. E permitiria, de alguma
e relações
maneira.
laborais precárias.
Precisamente.
E de alguma forma, não sei, se calhar voltar um pouco atrás na nossa conversa, isso também contribuiria para reduzir, pelo menos, algumas formas de assédio no trabalho, e quem sabe se outras.
À partida, não é? A ideia, porque é tal história que era, e isto foi até um psiquiatra, psicólogo alemão, e é uma das conclusões dele, que é as pessoas mais vulneráveis ao assédio são as pessoas que mais se dedicam ao trabalho. As pessoas que mais retiram, que mais concretizam o trabalho, que mais investem em si no trabalho. Porque a ideia de dedicação de si ao trabalho é aquilo que as torna muito mais vulneráveis àquilo que são comportamentos pequeninos, às vezes, isso, que não são isolados, mas que são pequeninos, que afetam de uma maneira muito mais drástica a vida e a autoimagem do que uma pessoa que, de facto, cumpre das 9 às 5 e tem uma relação totalmente instrumental com o trabalho. A verdade é que muitas pessoas, lá está, a ideia de que nós já não trabalhamos para viver, mas vivemos para trabalhar. E esta inversão da centralidade do trabalho na vida das pessoas é tão presente. Estamos aqui a conversar e nem sequer se chama trabalho, por acaso até está a ser só divertido, mas este envolvimento que as pessoas têm com o trabalho, e o trabalho já é muito mais diluído do que aquilo que era na altura industrial, não é? E, portanto.
Sim, as críticas para os marxistas têm sido muito interessantes e temos tido, mesmo no século XXI, algumas. Sobre o trabalho e como as categorias estanques de trabalho, lazer e ócio já não se aplicam ao século XXI e onde muitas vezes não aceitamos que é trabalho, mas significa trabalho para aquela entidade. Estou aqui a pensar, se calhar, naqueles exemplos de responder a este inquérito e nós damos-lhe, são só 5 perguntas e ganha X bónus. Quer dizer, até que ponto é que isso também não é um trabalho, porque há aí um produto que aquela empresa realiza com base naquilo que nós fazemos ao escolhermos essas perguntas. São questões de veras importantes que temos que responder e que está tudo relacionado, não é? Viemos aqui parar a
Não, mas
correntes pós-marxistas do trabalho.
basicamente, mesmo quando nós estamos a fazer a rodar o ratito lá no Facebook, nós também estamos a dar dinheiro, dinheiro a alguém. A ideia, não é, de que as pessoas têm dados, são informação e a informação é valor, e o valor é dinheiro. E, portanto, sim, estamos sempre numa lógica e a dar de ganhar alguém. E o fundamento básico até. O fundamento não é básico, mas que é o fundamento último do rendimento básico, é simplesmente a ideia de que os Estados e as empresas deviam pagar a cada pessoa simplesmente por viverem. Porque se as pessoas não viverem, elas não têm público. E se não tiverem público, não têm quem lhes compre e quem lhes dê sequer matéria. E, portanto, nós devemos receber dinheiro só por existirmos. Porque a nossa existência é valor para o Estado e é valor para as empresas.
Eu acho que essa ideia remata muitíssimo bem a nossa conversa. É algo que nos deixa a pensar. Para retomar o slogan do Academos, eu acho que é uma ideia que dá que pensar. E só temos a agradecer à Ana por nos dar a pensar e aquilo que ela vem aqui trazer-nos. Eu sei também que tem um anúncio, talvez fosse interessante para os nossos ouvintes saberem. Relativamente à sua tese de doutoramento.
Certo, vai ser publicada muito em breve, creio que este mês, pela imprensa de História Contemporânea. chama-se Assédio, Aproximações Sociojurídicas à Sexualidade.
E é baseado na sua tese de doutoramento.
É uma versão mais resumida da minha tese de doutoramento, tinha que ser um bocadinho mais resumida porque eu sou boa verosa, como já se terá notado. E sim, estará certamente em open access.
Qualquer pessoa, se pesquisar o seu nome, e com certeza vai conseguir chegar ao seu trabalho. Ana, foi um prazer tê-la aqui connosco hoje a pensar questões sociológicas, mas que são questões que abrangem outras dimensões, não só sociológicas, mas falámos também de questões económicas, falámos de questões jurídicas. Quanto aos ouvintes, já sabem, na próxima semana voltamos a ter, mas eu acho que durante estes dias, até ao próximo episódio, temos muito que pensar naquilo que a Ana aqui nos trouxe. Para quem não sabe, chamo-me Samuel Mateus, fui o vosso anfitrião e desejo-vos uma boa semana. Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com. É tudo por hoje. Até a próxima semana.